A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante.
Barbearia Biel, desde 1979, a sua referência em estética masculina.
E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
A rádio e os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela é a minha maior estrela dos documentários do mundo.
Ela que não tem Netflix, ela que é um ET. Mas a nossa convidada disse que não.
Você tá não tem certo. Netflix.
Não tenho Netflix, mano. Mas sabia alguém aí que tá ouvindo não tem Netflix?
Você sabia que o serviço de TV por assinatura no Brasil perdeu mais de 500 mil usuários ano passado?
Sabia.
Por quê? É caro.
Por causa disso, né?
É caro, é um negócio complexo. Né? Por que, que eu vou ter que assistir um negócio a hora?
Ter, né?
Não, por que, que eu vou ter que assistir um negócio na hora que o canal quer que eu assista? No mundo de hoje é um absurdo isso. Eu quero assistir as coisas na hora que eu quero que assistir.
Mas tanto que agora eles estão fazendo parcerias, né? Com, esses, não, com essas plataformas fazendo, aí rodar. Pra juntar as forças.
Agora, eu tenho um dado da minha convidada. Você pode deixar ela pica da galáxia.
Tá.
Ela é pica da galáxia,
ela
vai.
É.
Vamos lá, dá um dado da convidada aí, vamos ver.
Cara, um dado dela é Making a Murderer.
Making a Murderer, é a série do Netflix.
Ela é... série, documentário americano em formato de seriado sobre um crime real.
Ela tem dedo lá, isso?
Tem o nome dela lá. Tem. Sabe os caracteres?
Assim? Ah, ela aparece? Ah, eu acho.
Nossa, lembra dela do Marista? Olha.
Tu lembra do Marista?
Nossa, muito.
E olha como é remelenta. Tu aqui remelenta,
eu
é o Netflix
em
Los Angeles.
E ela lá.
Olha,
eu, in English.
Agora, tem um dado dela. Porque, por exemplo, eu tava vendo aqui, ó. Ela se formou, ela fez um mestrado na New York Film Academy.
Academy?
É, ó, cara, chiquérrimo.
Outro nível.
Porém, entretanto, todavia, ela estudou. Olha só com quem ela estudou. Que tu não sabe quem é. Ela me confessou. Com David Sonnenschein. Sabe quem é David Sonnenschein?
Não sei, mas posso googlar.
Não sabe?
Quem é, Ju?
Vamos ver.
É o diretor de Lua de Cristal.
Qual Lua de Cristal?
Da Xuxa.
Ah, não.
Aham. Ela estudou.
Com ele lá em Nova York?
Estudei. Não, Los Angeles. Ele... ele falou pra mim, assim, que era, porque ele sabia que eu era brasileira. Eu caí na gargalhada. Ai, que mico. Mas foi bem
não,
legal.
Não, teve jeito.
Né? Não, ele disse que a reação de todos os brasileiros da nossa geração é essa.
Eu amo um homem, e este homem que fez Lua de Cristal estudou com ela, Juliana Sakai, hoje aqui no programa do Avesso. Tudo bem, Ju? Ó, aqui tá jornalista, mas tu já é um monte de coisa também.
Tudo bom, obrigada por me convidar, tá aí.
É um prazer te receber aqui, eu quero mandar um abraço pro seu irmão, Sakai. Grande bruxo, tive o prazer, tava conversando com ela, tive o prazer de trabalhar com o Sakai no Criciúma.
Trabalhasse com o Sakai
na época,
Criciúma.
Na época de ouro, quando o Criciúma subiu pra Série A do Brasileiro. Estava lá, ele estava lá, sempre muito bacana, um cara muito legal.
Ele é torcedor raiz.
Olha, ele é torcedor raiz,
não,
é verdade.
Esse aí
né?
Ele é
né, daqueles,
sofredor,
né?
daqueles.
Porém, a Ju não está em Criciúma, ela não vive em Criciúma, a vida dela não é Criciúma, ela não trabalha em Criciúma, né? Você trabalha onde?
Eu trabalho em Los Angeles.
Ai, que nojo. Ai, que nojo. Uma pessoa que trabalha em Los Angeles.
Fala cinema, né?
Hollywood.
É outro nível, né? Vamos contar a tua história pra nossa audiência hoje, Ju? Como que começa? Eu falei que eu lembro de ti do Marista, certo?
Sim.
Criciúma. Porém, tu nasceu em Floripa, porque no G1 eles falaram que ela é de Florianópolis. Eu já fiquei braba, é.
É, deu inveja de
Ah, sabe? Que Florianópolis? É Criciúma?
É, não, eu cresci aqui em Criciúma e voltei pra Floripa. E sempre fico no limbo, tipo, da onde que eu sou e acabo falando Floripa porque foi onde eu nasci. Mas eu realmente, o meu sotaque é de Criciúma.
Comeu muito de salada aqui, né, Juliana?
Comi muito de salada, cresci numa Mampituba, tudo. É... Enfim, aí eu fiz... Eu comecei a minha carreira, eu fui fazer direito, porque achava que, sei lá, que eu queria fazer, assim, justiça social no mundo, queria fazer, mudar o mundo e tal. E aí tu vai pra lá e vê que não é bem assim, que é tudo muito diferente. E eu sempre tive o sonho de fazer cinema. E não... Tinha na época, pelo menos, faculdades boas. Hoje não, tem bastante.
Na época que você quis fazer cinema, eu duvido se você falasse pra alguém que queria fazer cinema, a pessoa te chamava no mínimo de louca, de fora do mercado, desconexa.
A minha família inteira que está ouvindo.
Ah, é?
Sabe que as pessoas, e a Ju pode falar isso por mim, é que elas não sabem o que a pessoa formada em cinema é. E aí tu fala cineasta. Não, é cineasta? É cineasta quem faz cinema? É um cineasta? É porque tu vê isso em Oscar e tal, é um cineasta? Sim, é um cineasta.
É, e as pessoas. E geralmente, quando eu falo, assim, as pessoas tendem a achar que, por exemplo, eu dirigi, por exemplo, Make a Murder. Eu gostei que ele falou assim: ah, tu tem um dedo lá, eu tenho um dedinho lá, mas. É, e eu costumo comparar assim: eu sou produtora de cinema, né? Aí eu sempre falo assim: é tipo organizadora de casamentos. Tem a noiva,
tá.
Tudo que a noiva quer, fala amém, faz, produz, vai atrás, corre atrás de tudo. Mas a mente criativa é do diretor, então a minha parte é mais de logística. De,
você faz o quê? A ligação da mente do diretor com o resto?
Mundo real.
É mais ou menos isso a tua função?
É, ele fala, tipo, quero entrevistar, por exemplo, agora eu tô fazendo um documentário sobre diabetes tipo 1, e é como que fala aqueles... Que pegam pessoas e começam a testar pessoas humanas agora com medicamentos novos.
Os testes laboratórios, essas coisas.
Experiências.
É, e aí eles falam assim, a gente queria entrevistar, por exemplo, pacientes que passaram por isso, ou o melhor cientista que fez tal coisa. E aí a minha função é toda.
Vira, produção.
É fácil, vai atrás. Produção,
vocês sabem bem, né? Bem aí.
A gente sabe, a gente fala isso também, mas não adianta. Eu quero entrevistar tal pessoa, eles dizem assim, não dá.
Tem que dar.
Não, tem que dar.
Faz tua mágica.
Eu falo, todo mundo. Mas não é verdade. Você sempre consegue encontrar todo mundo, Ju.
Tem.
Se você quiser entrevistar o Obama, você vai chegar nele, entendeu? Não tem jeito.
Eu sou,
né,
dessa tese também.
Tudo dá, assim. A gente, tipo, consegue fazer coisas e eu acho impossíveis, assim. Então, é desde, tipo, encontrar a pessoa, fazer ela querer falar contigo, que também é uma coisa que tu tem que treinar, né? Não é fácil. No começo, assim, quando tu foca, né, que chama o jornalista que acabou de se formar, é difícil, mas aí, com o tempo, tu vai aprendendo como trazer a pessoa pra cá, marcar, depois aí é toda a passagem do avião, trazer equipamento, alugar equipamento, testar, ver se tá bom, contratar equipe, depois volta pra produtora com todo o material, e aí organizar, contratar o editor, organizar todo o...
Ver o que vai usar, o que vai jogar fora, enfim, né?
Então é toda, tipo, a produção mesmo, a logística do cinema.
Tá, mas aí tu foi pro direito, não gostou, falou, não quero fazer isso, largou.
Detestei.
Detestou?
E aí foi pro jornalismo.
A minha família é toda do direito, aí eu fui pro jornalismo.
É muito porque... melhor que direito, me desculpe meus amigos advogados.
É,
é muito melhor que vocês, entendeu?
Ganha muito
dinheiro.
Eu não sabia, achei que era invertido, mas tudo bem.
E aí fui pro jornalismo porque eu achei que era o caminho mais próximo do documentário. Eu entrei no primeiro dia, sabe, que tem aquelas perguntas, o que você quer fazer? E aí eu falei, documentário. E a pessoa achava que era louca. Imagina, Florianópolis, 2000 e pouquinho, fazer documentário, pessoal...
Tá viajando, vai viver do quê? Vai morrer de fome.
E foi uma batalha, assim, foi uma batalha. Eu fui trabalhar em jornal, trabalhei na redação... Diário Catarinense, Zero Hora, e fui treinando, e até a hora que eu...
A Ju tava confessando pra mim que ela trabalhou com o nosso querido Felipe Speck na Zero Hora.
Trabalhou?
Ela tava contando pra mim, ela disse, pô, você é amigo de Speck?
Legal.
Ela trabalhou lá. Tá, mas aí como é que foi desse caminho de começar a trabalhar em jornais pra chegar no Netflix? Porque tudo pra gente é referência, o Netflix, você tá no Netflix, que bacana. Mas aí não foi um negócio tão fácil, não foi uma carreirinha... vou pro Netflix semana que vem.
Eu recebo muito, principalmente ano novo, recebi muita mensagem de Facebook. Pessoal, ai, Ju, quero desistir de tudo, como que eu faço? E assim, a primeira coisa que eu falo é assim, gente, não é difícil, é muito sacrifício, muito sacrifício. Eu passei toda a época que eu tava em redação, guardava todo o dinheiro que eu tinha no mundo pra ir pra fazer um mestrado lá. Eu queria fazer um mestrado
em Los Angeles, já?
É, que foi o que eu acabei fazendo. E porque quando tu faz um curso lá, eu acho que é pós-graduação, tu tem o direito a um visto de trabalho, depois temporário. E depois desse, tu pode tentar outro visto. Então, eu já tava, assim...
No limite, assim?
É, pensando nisso. E aí, foi isso que eu fiz, assim. Eu fui...
Você foi quando pros Estados Unidos?
2012.
E você já foi direto pra estudar?
Fui, direto pra estudar.
Mas você foi com a graninha contada já. Na verdade, faltando, né? Não foi contada,
foi,
né?
Faltando. Eu tinha dinheiro pra 6 meses.
E você ia ficar quanto tempo?
2 anos e meio.
Ah, tá bom, mas já era o começo.
Já era o começo.
Mas a tua mãe já tinha falecido, não?
Não.
Porque ainda teve tudo isso no meio do caminho, né? Que foi punk, né, foi. Ju?
Foi. Ah, deu tudo errado. Tudo que podia dar errado, deu errado, assim. Eu falo isso porque eu acho, assim, que... Porque muita gente me pergunta e acha que é só chegar e, né... Não, é muito sacrifício. E tem pessoas que têm noção desse sacrifício. E eu gosto, assim, de pensar, né? De incentivar essas pessoas que têm essa noção. Que também é possível, sabe? É possível, tipo, deu tudo podia dar errado e deu certo. Então, às vezes é bom, assim, também falar para as pessoas saberem que, poxa, né, vão ter obstáculos, mas é possível.
Mas, hoje a gente fala muito para as pessoas, que as pessoas vêm perguntar para a Pitty e eu, porque a gente ganha mais de 20 mil por mês aqui na rádio. E as pessoas vão perguntar como é que é, entendeu? Assim, cara,
não, tem gente que vai ouvir e vai acreditar, mas eles ganham 20 mil ouvindo.
Não, mas é difícil, a gente fala para as pessoas, não é fácil chegar a ganhar 20 conto, assim. Demora uns 10 anos, pô.
Né? E aí muita gente me fala, ah, mas tu ganha em dólar, então tá... Porque quando eu volto, as pessoas acham que eu tô rica, né?
Ah, porque você ganha dólar, né?
É, tem que trazer presentão e sei lá o quê. Gente, eu pago em dólar. O aluguel de Los Angeles, acho que é o segundo ou terceiro mais caro dos Estados Unidos.
Já
é
ouvi
ridículo
falar
quanto
disso.
Eu pago. Dá pra alugar mansão aqui, é ridículo, então...
Mas tu sente a qualidade de vida que é viver lá?
Ah, com certeza.
Segurança. Isso é fato.
E também ser, eu acho assim... devidamente pago pelo teu trabalho, que eu acho que aqui no Brasil eu tive muita dificuldade, porque, né,
jornalismo... Eles valorizam.
Mas, Ju, você tá no antro, talvez, do maior desejo do mundo, das coisas mais mágicas do mundo, que é Los Angeles,
acontece,
é Hollywood, né? Mas é um mundo, eu imagino, de 99,9999% de ilusão. É. 0,01% de realização e o resto é ilusão. Você vê muitas pessoas... Muitas mesmo, porque eu já vi índices de suicídio altíssimos lá. Um negócio meio absurdo, assim, a galera que tenta carreira. Como é que é isso?
É, isso é uma das coisas, assim, quando chegam brasileiros que trabalham em cinema, muita gente fala, ah, vai lá, né, fala com tipo, esse grupo de amigos que eu tenho e tal, e tipo, fala com a Ju. E a primeira coisa que a gente conversa sobre isso, do, tipo assim, as pessoas chegam e... Quando tem uma câmera, eu fico...
Ah, fica nervosa, vai. Fico nervosa.
Eu sou de trás das câmeras.
Ah, tá. Não enrola. Não começa a enrolar. Não vem com esse papo enrolar.
Vai contando, vai contando.
A Pitty tá filmando ela, ficou toda nervosa, vai.
É, por isso que eu escolhi atrás das câmeras. E eu sempre falo, assim, meu trabalho é de operário, sabe? Produção é trabalho de operário. Não é... Eu tenho, né, fotos, assim, tipo... trabalhando e tal, geralmente as pessoas, né, não liga e tal. Aí tu coloca uma foto de tapete vermelho e todo mundo, meu Deus, é isso. Até tenho vergonha de colocar. Porque aquilo é uma vez por ano, num evento que né, que as pessoas, assim, elas veem esse lado de fora e acham que é quase, tipo, já tá quase ganhando Oscar, sabe? Assim. E é um... E tem que ter muito pé no chão. Tem muita gente que vai e se perde, que fica nesse negócio de vou ser descoberto. Cineastas que mal chegam e falam, meu próximo filme, ah, eu vou tentar entrar no Sundance, que é um festival importante de cinema independente, mas que mesmo assim é muito difícil, são grandes cineastas que entram, assim. Então eu tenho que ter toda essa noção de que eu tô lá atrás ainda.
Quanto o relacionamento importa lá em Hollywood? É igual como qualquer lugar do mundo, ou maior ainda?
É importante ter um networking bom, conhecer todo mundo, consegue entrar nas coisas, trabalhos melhores.
Muito. Todo emprego que eu consegui porque a pessoa do projeto anterior sabia do meu trabalho. Então, tipo, foi, raramente eu mandei um currículo e aí, assim, ah, alguém me descobriu, vamos dizer, né? Porque tem muitas pessoas com currículo igual ao meu. Tem muitas.
Muitas melhores, muitas piores, que tem 1 bilhão, né?
Muita gente boa no mercado, né?
Dizem que, eu acho que, eu não sei, assim, eu vou jogar um número talvez, mas que 30% da população de Los Angeles é ator e atriz, por exemplo. Pode ser que eu esteja exagerando, mas assim, para ter uma noção de que a maioria das pessoas estão lá pelo mesmo motivo. Então é muito difícil, muito difícil.
Mas sabe o que eu acho? Você falou, por exemplo, da complexidade. É, eu não consigo acreditar que um diretor vá fazer um filme ou um documentário que vai gastar centenas de milhares ou milhões de dólares e vai trabalhar com amadores. Uhum. Sabe? Vai querer se incomodar junto, entendeu? Vai querer trabalhar com estrelismo, vai querer... Eu acho que é essa ilusão que as pessoas têm. Uhum. As pessoas não entendem o que é uma produção. Sabe? Eu posso trazer pro meu mundo, cara, da publicidade, que você ia produzir uma propagandinha, você já gastava uma fortuna, tinha 1 bilhão de gente envolvida, aqui em Criciúma. Uhum. E as pessoas não entendem, às vezes, que é muito mais complexo. E todo
30
mundo só
segundos,
vê...
né?
É, e todo mundo só vê o glamour. Aí você imagina um documentário que você demora o quê? 1 ano pra fazer? Quanto tempo, Ju? Tá louco?
Tá, o que eu tô agora é 5 anos.
5 anos numa produção? 5 anos é uma vida, cara.
E o Making a Murderer foram 10 anos, a primeira temporada. É, e tem esse negócio de saber navegar também a indústria americana, que é um pouco diferente, assim, né? É, eu acho que... Esqueci o que eu ia falar, gente.
Perguntei. Não, da complexidade. Eu falei, né, das pessoas que trabalhar com, sim, gente amadora.
Ah, lembrei. É, muita gente vem fala, e vem com um currículo grande aqui, assim, né? Tipo, era diretor de comercial e tal. E chega lá nos Estados Unidos e tem essa dificuldade. Eu costumo dizer que, assim, sabe aquela gincana do privilégio que a gente vê no YouTube, assim, que vai todo mundo, daí tu estudou em escola particular, dá um passo pra frente.
Nossa, aquilo é fantástico.
Se tu é branco, dá mais um passo pra frente. Lá nos Estados Unidos, eu tô vários passos pra trás. Primeiro, eu sou mulher no cinema, que é muito difícil.
É um ramo machista.
Segundo,
né?
Eu não sou branca, sou considerada não branca nos Estados Unidos, sou tipo meio asiática e morena. Então eles já imaginam que eu sou de fora. Já sabe na minha cara que eu sou de fora. Terceiro, eu sou estrangeira. Quando tu é estrangeira, tu pode ter um currículo... Por exemplo, eu era editora da Zero Hora, no Rio Grande do Sul. E isso era muito legal, mas pra eles...
Não interessa.
Não interessa nada.
Sabe uma história, por exemplo? Você falou de estrangeiro, uma história que é muito legal. A história de Schwarzenegger. E ele mostra o quanto ele sofreu por ser estrangeiro nos Estados Unidos. Até conseguir se destacar. E aí tem toda a festa no dia que ele vira cidadão americano. E ele conta essa história.
Ele é onde?
Áustria, não sei onde é que é. Olha aí onde é que é, sei lá. Entende? Eu sei que ele conta essa história, que ele sofreu muito para poder entrar nos Estados Unidos, para se tornar quem ele se tornou. Olha o que ele se tornou, né? Entre o universo e...
Foi governador, né, da Califórnia?
Governador, entendeu? Imagina, pra te ver. Mas é pra te ver a loucura que é, sabe?
Tem todo o vocabulário, assim, em inglês que, por exemplo, tem que aprender, assim, tipo de técnicas, de equipamento, de coisas, assim. Então, quando eu cheguei, eu tava muito, muito, muito pra trás. Mesmo sabendo inglês, eu tava, assim, me sentindo uma analfabeta na área de cinema porque eu não sabia muita coisa, assim. Então... Foi muita batalha. E muito do tipo começar de baixo mesmo.
Mas tu teve um pouquinho de sorte, pitada de sorte, ou tu acha que nada?
Eu tive muito azar.
Muito azar, Ju?
Tive muito azar, deu tudo errado. Deu muita coisa muito errado. Muito errado.
Mas hoje em dia tu enxerga que precisou tudo isso acontecer errado pra chegar onde tu chegou?
Sim, eu acho assim que no cinema tem que... chama no, em inglês eles falam tipo thick skin, que é tipo a pele grossa, né? E no cinema tu tem que ter isso, tu tem que, tipo, ligar e receber vários nãos e pessoa ser grossa, principalmente sendo mulher, eu tive que criar isso, porque eu vi de uma pessoa falando assim, não, se ela for diretora desse filme, eu não vou trabalhar, porque era mulher, entendeu? Eu ouvi muita coisa difícil, assim, de ser ouvida, e eu acho que todos esses azares que aconteceram na minha vida me ajudaram a ter mais, assim, tipo, ser mais, né? Ter
mais culhão, ficar mais forte, aquela coisa. Culhão. Masculhão, assim, essa coisa de...
Ficar mais casca grossa, né?
Casca grossa. Vida vem Como pra... é que é? Pele dura, que você
casca
falou?
Casca grossa.
Casca grossa, essa expressão. Vai quem tá aqui hoje, Pitburgo.
Olha aqui, é o Schwarzenegger, maravilhoso, é austríaco.
Austríaco, acho que é isso.
Juliana Sakai, nossa produtora de cinema, vai produzir o programa do Avesso.
Vai produzir o documentário do Avesso.
Documentário do programa do Avesso.
5 anos de muito sucesso.
Uau!
A gente já volta, vai.
Olá pessoal, meu nome é Guilherme Naspolini, eu sou dentista envolvido no Movimento Brasil pela Síria e o Avesso é um programa muito meia boca.
Down, down. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall,
Barbearia Biel e Unesc.
Ah, voltamos, Pitburgo onde?
Voltamos com muitos takes hoje aqui no programa do Avesso.
Cena 1, cena 2. Cena 1, cena 2.
Como é que Vocês é, usam aqueles
como é que
é? Pois é, dá pra usar?
Tem que usar.
Tem que usar?
Tem que usar. É como sincroniza o som depois, porque o som é capturado num equipamento, o vídeo novo.
É o barulho com o plec que dá o...
É o barulho com o plec que dá o negócio.
É como é o one, two?
É. E às vezes é tipo 1A, daí a gente fala 1 apple, 1B, banana, 1C, alguma coisa. Assim, uma fruta com C.
Você viu? Você viu como é que é? Quem tá aqui hoje? Vai?
Eu ia falar outra fruta aqui. Juliana Sakai, nossa produtora de cinema.
Ô, Ju, olha só. Você trabalha com produção de documentários, você falou. Uhum. Pra quem tá ouvindo, eu acho que num conceito meio geral, as pessoas são meio preconceituosas contra documentários. Né? Assim, eu não sou porque eu amava Discovery, Story, aí ficava vendo aqueles documentários... Sempre fui chamado de velho desde pequeno.
Mas por que elas não gostam?
Mas não é, porque não é o lado A do cinema. A Ju sabe o que eu tô falando. Porque o cinema é o glamour.
Longo.
É, o cinema é o glamour, né? O brilho da interpretação. O documentário é um negócio histórico, depende muito da condução dele, do estilo que ele é. Uhum. Até porque, por exemplo, você faz um documentário sobre criminosos, você falou. Depende o que você, o jeito que você leva, você transforma ele no bonzinho ou no malvado. Uhum. Isso que é maldito, não é?
É, eu acho assim que isso tá mudando, né? Eu acho que tem documentários hoje que são muito legais, que as pessoas vão no cinema pra assistir. Esse que ganhou o Oscar agora, o último, chama Free Solo, que é sobre o escalador que, enfim, foi sem equipamento nenhum e filmaram, e é toda uma tensão. E é da National Geographic, então é lindo, assim, de assistir. E muita gente foi no IMAX assistir, assim, foi muito legal. Rendeu bastante dinheiro e muita audiência. Eu acho isso legal porque não é um filme chato de assistir, é um filme muito legal. Eu acho que faz... que isso é o tipo de documentário que eu acredito. Não é aquele que tu é obrigado a assistir, né? Que tu senta assim, não, tu vai assistir, tu fica, tipo, entediado. Mas é o que traz um pouco desse...
Sabe qual a primeira lembrança que eu tenho em documentários? Eu me lembro que a minha professora, sei lá, que série, ela pediu pra gente fazer um documentário, escrever um texto sobre animais. Eu me lembro de ver um documentário em fita VHS do Discovery Channel sobre animais. Eu peguei o documentário do Discovery, transcrevi ele em 6-7 páginas, resumi, tirei 10, a nota máxima da sala.
Até hoje ela não
sabe. E ela não sabe que eu copiei o documentário do Discovery. Eu me lembro até hoje. Mas eu me considero um gênio, né, Ju? Peraí, eu considero um gênio na época.
Tá, Ju, mas dá uns exemplos de alguns documentários clássicos que a galera conhece, por exemplo. Eu que sou ignorante total no cinema. Diz um que eu possa ter visto. Porque eu não lembro de algum documentário que eu vi.
É, não sei, vamos ver.
Tem alguns, assim, que fazem sucesso, que todo mundo... Que às vezes as pessoas nem sabem que aquilo é um documentário.
Ah, não, acho que a pessoa geralmente sabe, né? Tipo musical, a pessoa, se não sabe que ela tá indo pra um documentário, ela fica até um pouco traumatizada, eu acho. Vamos ver, do Eduardo Coutinho, que é aqui do Brasil, tem o Jogo de Cena, que é um muito legal, que é todo, se passa dentro de teatro. Tem Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, que é no Morro do Rio de Janeiro. Eu tô tentando pensar em documentários mais populares.
Mas pensa
Making a Murder é um documentário que fez sucesso, as pessoas assistiam com pipoca, assim, vamos dizer. Porque é um documentário que não é pesado. É pesado de assistir, porque é sobre crime, mas ele é muito bem feito, tu fica assim...
Ele é maldito. Se fosse
um filme de Tem sangue?
Qual o teu papel, né? Qual foi o teu papel no Making a Murder? Efetivamente, o que você fez lá?
Tá, eu era assistente de direção, então são duas diretoras, né, que praticamente, que é essa parte da noiva, assim, que tinha toda uma produção, uma equipe de produção e tinha essas duas diretoras. E eu fazia, na verdade, todo o trabalho para que elas tivessem só o trabalho criativo. Então tudo que elas precisavam de apoio, assim, sabe, eu fazia a logística da situação.
Entendeu? Pra não tirar o foco do diretor.
É, então eu era meio que a porta de entrada pra todo mundo. E era muita gente, né, que queria...
Então, o pessoal pra chegar nela tinha que passar por você?
Mais ou menos, também.
Você
também.
Tava grandona,
não, era
pô.
Era só isso,
Você era a pica da galáxia, lá, grandona, você que mandava na porra toda.
É, eu sei de várias informações que eu não posso falar.
Inclusive, ela disse que tem um contrato milionário,
você
gente.
Você tem um contrato milionário dólar, que você assinou?
Geralmente, segredos, né?
E você não pode nem falar do contrato, né?
$1 milhão.
Isso vai com... Mas tem prazo? Tu vai poder contar pra gente um
pra
dia?
Nunca, não posso
vai pro túmulo
nunca.
Contigo.
É,
isso.
Não, tem a tua multa não é $1 milhão se você falar qualquer coisa?
Qualquer coisa.
Esse programa devia ser gravado, né? Pra não ter problema, que daqui a pouco ela fala alguma coisa aqui.
Por favor.
Leva $1 milhão.
Eu não tenho $1 pra pagar pra eles.
Eu tenho $1 na carteira,
não,
certo?
Não, quem paga sou eu, por isso que eu não falo nada. Não falo nada. Aí, mas é porque tinha muita informação confidencial. Cenas que não entraram, né? Por exemplo, agora que já saiu, tudo bem, mas por 2 anos a gente já sabia quem mais ou menos eram os outros acusados. E a gente não. E pessoas que sabiam que trabalhavam.
Vocês sabiam tudo, quer dizer.
Tudo que ia acontecer, né?
Tudo, eu assisti todos os episódios antes, então várias, né, claro. Aí várias coisas, assim, a gente já sabia de spoiler, vamos dizer, né? Então. Eu não podia falar nem que eu trabalhava no Make a Murder enquanto eu trabalhava nele.
Ah, na verdade, eu até poderia, com... eu imagino que até um pouquinho de risco de vida num documentário como esse. Tinha alguma coisa de segurança no meio, né?
É, tem parte disso, a Netflix preocupado com a gente acabar se envolvendo em alguma situação que as pessoas querem saber de informação, principalmente porque elas estavam mexendo na parte da polícia. O seriado inteiro fala contra a polícia local de uma cidadezinha, então...
Mas resume o documentário, na verdade são assassinos que não eram assassinos, é isso?
Isso.
Eles foram construídos, teoricamente?
É, essa é a pergunta que mais me perguntam, né? Se ele realmente cometeu o crime, sabe? Então, o seriado tenta provar que eles não cometeram. Não existe um resultado.
Ah, não tem um resumo? Olha, não, cometeu ou não cometeu?
Então, existem essas pessoas que assistiram o seriado que têm certeza que ele não cometeu. E a justiça ainda... ele ainda está preso. Então, a justiça ainda considera ele culpado.
Foram duas temporadas?
Duas temporadas. Eu trabalhei só na segunda.
Você falou que demorou 10 anos para ser feito?
Da temporada. Uhum.
Caraca, velho.
Elas eram estudantes, é muito legal. Elas eram estudantes, começaram como um projeto de faculdade... Aí iam lá como estudantes, o que foi muito bom, porque daí as pessoas davam informação pra elas. Achavam que elas já eram só estudantes, né?
Isso não ia dar em nada.
Conseguiram um monte de informação boa e começaram a ganhar muito acesso, gravaram e foram gravando durante 10 anos. O Netflix pegou, acho que no oitavo ano, assim.
E como é que é por trás da câmera, no meio do processo? Como é que é a relação com o diretor, com o ator, com todo o pessoal de técnica, de equipamento.
Vocês dormem? Que a impressão que eu tenho é que essa gente não dorme. Fica virada, trabalhando, ser madrugada.
É, quando tá mesmo em locação, por exemplo, esse da diabetes que eu tô produzindo. Tem vezes assim que tu leva a equipe inteira pra uma cidade do outro lado do país. Então, tem vezes que tu vira a noite produzindo o dia seguinte, porque caiu uma pauta, caiu uma entrevista. E tempo é dinheiro, né? Então, tu tem toda a equipe lá ganhando por dia e, por exemplo, o entrevistado não pode mais. Aí vira tudo pra tentar encontrar alguma coisa pra gravar ou tentar acesso. Ou, às vezes, pode gravar isso, mas o hospital não deixa gravar dentro do hospital. Então, vamos tentar mudar pra uma outra clínica, sabe?
Tem toda uma estrutura, né?
Ô, Ju, tem um negócio em documentários americanos. Tem meio que um DNA documentário americano. A Pitty não... Talvez não vá compartilhar do que eu tô falando, porque ela não vê, não
talvez
sabe.
Talvez não sei não mesmo.
Sabe. Mas o documentário americano, pra mim, ele é muito arrastado. E tu sabe o que eu tô falando? Ele é arrastado.
Cansativo?
Não é que ele é cansativo, é que o modelo de construção dele, parece que tem um DNAzinho próprio. Ele vai contar no meio, ele meio que volta tudo.
E o João Kleber,
e conta de novo. Aí quando tá lá no 80%, ele já volta pro meio e conta. Tem vezes que dá vontade de jogar televisão pela janela quando eu tô vendo documentário americano.
É bom segurar audiência? Eu adorei que tu perguntou isso. Porque, na verdade, por exemplo, a competição que eu... ano passado, eu gerenciei uma competição de documentários que é internacional. E a gente recebeu 700 documentários top, assim. São, tipo, todos premiados do É Tudo Verdade aqui do Brasil, ou lá de Cannes, ou, enfim, de todos os festivais do mundo. Eles enviam pra nossa competição. Claro que eu não assisti todos, mas eu assisti mais de 100 fácil. E eu acho que falta um pouco isso, falta uma boa distribuição de documentários. Os documentários não chegam no cinema, não chegam em Criciúma, né, não chegam às vezes nem no Brasil. E existem muitos documentários bons sendo feitos hoje que não são assim.
Que não tem esse DNA.
Porque isso realmente era o histórico do passado, assim. Mas eu acho que de uns anos pra cá tá mudando, graças a Deus.
Sabe o que eu acho? Que às vezes falta assunto. Aí o cara tem que preencher, enrola. Mas tu sabe o que eu tô falando. E é verdade. Parece que falta o que falar.
Vou te dar um exemplo de um documentário muito legal que eu tava torcendo e não ganhou no Oscar, porque tudo que eu torço não ganha. Que chama Mind in the Gap. É sobre três skatistas crescendo em Chicago. Super legal. E a história é essa. São três menininhos que estão lá desde adolescentes e viram adultos. E é essa a transição. O menino filmou durante, não sei, 8, 10 anos. E o filme, quando tu termina, tu acha que assistiu, né, essa história que é muito legal, muito bem feito, com trilha sonora legal, uma edição legal. Mas no fundo, o pano de fundo é sobre masculinidade tóxica. Porque todos eles, o pai era abusivo, o outro pai era ausente, o outro era isso. E como eles vão se transformando, porque eles tinham tudo pra ser pessoas, né? E vai destruindo um pouco o
pessoas
futuro
ruins,
desses meninos.
Teoricamente?
Não ruins, mas assim, o pai que era ausente, que tinha pai ausente, acaba virando também um pai ausente. Vai mostrando essa relação. Então, eu acho assim que é um documentário que mostra um assunto muito profundo e, teoricamente, que poderia ser chato. Mas é um filme super legal, assim, que todos os meninos adolescentes estão assistindo, sabe? Tá fazendo maior sucesso.
Eu já ouvi falar, tá, disso aí.
É um dos indicados do Oscar. Muito legal. Então, tem muito filme, assim, que...
Que vale a pena,
que vale, que é muito divertido de assistir. Quando tu vê, tu tá pensando em assuntos complexos.
Tá, por exemplo, me explica uma coisa técnica. Agora eu quero levar pra um lado técnico contigo. Uhum. Quando vocês estão criando documentário, de quanto em quanto tempo você previsiona uma pausa padrão? aquele respiro, sabe? Como é que vocês definem isso? Que existem, né? Aqueles respiros, dá uma parada, volta.
Mas na produção mesmo.
Na finalização, né? Na finalização. É porque você não vê, por isso que eu tô falando que é maldito, daí você não sabe o momento, né? A gente sabe do que eu tô falando. Como é que vocês conseguem criar essas pausas no documentário e fica legal?
Depende do estilo, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de muitos respiros, porque eu acredito muito que a pessoa não é obrigada a ficar ouvindo durante 60, 70 minutos a mesma, sem parar. Mas depende muito. Por exemplo, tem muitos documentários brasileiros que eu amo, que as pausas são gigantes. Adoro isso. Que é muito poético, tu leva um tempo pra absorver, de repente tu tá assistindo uma coisa, vai processando. O americano, ele já é mais rápido, ele não deixa, né? Tipo, então vai tum, 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 tum. E quando tu vê, tu tá, assim, atordoado com o filme. Então,
mas tirando
são de estilos.
São estilos. Mas tirando o americano, por exemplo, que eu imagino, você falou da pobreza cultural que a gente tem de referência, e não é por ignorância, é porque não chega, você falou. Mas que outros países do mundo produzem coisas muito boas que a gente não vê?
Ai, vários.
Sabe por quê? Porque
eu acho que muito melhor até que os Estados Unidos.
É porque eu tô vendo muito filme louco, entendeu? Eu sempre pego, eu gosto de ver, quando eu vejo que o filme é estrangeiro, eu gosto de assistir. Uhum. Porque tem muita coisa legal, cara, da República Tcheca, não sei. Você vê os filmes assim, cara, outras visões de mundo, sabe? Eu acho muito legal.
Essa é a parte que eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar na associação que eu trabalho, que é internacional. Porque a gente valoriza os documentários do mundo inteiro, não é só americano. E, por exemplo, um dos indicados também pro Oscar chama Of Fathers and Sons, que é de pais e filhos, eu acho. Que é sobre um cara muito doido se meteu lá no meio de uma família que o cara tava treinando os filhos pra serem terroristas. Era um mini exército de crianças, assim. Nossa, tu assiste, tu se arrepia inteiro, assim. O cara correndo risco de vida hoje, né? Obviamente de morte. Porque ele expôs essa parte muito cruel, assim. Eu acho esse que foi um dos melhores filmes do ano.
Mas, por exemplo, você falou de cruel. Tem um documentário do Michael Jackson, até te indiquei pra ver, lembra que eu falei? Que já solicitaram pra tirar do Netflix, e é um documentário extremamente triste. Uhum. Você já viu esse documentário,
não,
o último dele?
Sobre Neverland. Cara,
não é sobre pedofilia, não. Não é sobre pedofilia, é sobre o Michael Jackson fragilizado.
Mas quem mandou tirar a família?
Nossa, todo mundo, família, pediram pra tirar.
Mas fizeram sem autorização deles?
Eu não sei não sei como é que sai um negócio desse, tu entende? Quem autoriza, quem tem direito. Mas rodou, eu acabei vendo. E ele é triste, você vê o documentário, você fica triste pelo cara. Uhum. Sabe, assim, aquela coisa do cara ser o grande rei e de repente você olha pra ele e diz assim, nossa, cara, ele era uma pessoa destruída. A beleza de tudo que ele fez... Você vê o documentário te causa isso, sabe? Assim, você fica ruim depois que você vê o documentário.
Tem o lado social disso, né? Que eu acho, assim, que pra mim, o que pode realmente mudar coisas é o cinema. É o poder do cinema, assim. Então, eu acredito muito nisso. Por exemplo, esse que eu fiz do Haiti... Era um filme que era pra ter sido muito simples e pequeno, só que o terremoto no Haiti aconteceu logo em seguida que eu lancei o filme. Então, com o filme, as pessoas que assistiram, eu consegui montar uma rede de apoio, que a gente acabou ajudando várias famílias por uns 3, 4 anos depois do terremoto.
Cara, que massa isso, hein?
E isso eu acho que é a parte legal, assim, do documentário. Claro, é difícil de assistir às vezes, pode ser, mas eu acho que é muito necessário, né?
Ó, tem duas perguntas aqui de Vitor Búrigo. Se você tá ouvindo, a Ju mandou um beijo pra Ju, tá?
Ele
diretamente
estudou comigo,
de São
não sei
Paulo.
Se ele lembra.
Peguei no polegar, é isso?
Foi isso.
Ele falou duas perguntas aqui. Ó, uma, qual é o melhor documentário brasileiro, na tua opinião? Ele começou a ouvir a entrevista quase agora. E segundo, se tu assistiu ao curta documentário vencedor do Oscar desse ano, Absorvendo o Tabu. Já está disponível na Netflix. E o que ela achou?
Absorvendo o Tabu, assisti. Todos eles, todos os curtas eu assisti, todos os longas, porque meio que fazia parte do meu trabalho. E, não, muito legal que nesse ano as duas cineastas, os dois filmes que ganharam Oscar foram mulheres cineastas. Isso foi muito legal. E como a mulher falou, ela subiu no palco e falou, poxa, que legal, finalmente, tipo, a gente nunca imaginou que o Oscar ia premiar um filme sobre menstruação, sabe? Isso foi muito legal. Todos os filmes curtas e longas foram sobre assuntos difíceis. Menos For Solo, que ganhou, que foi meio marketing, assim, mas tudo bem. E vamos ver, meu filme preferido?
O documentário brasileiro.
Documentário brasileiro, eu ia dizer esse Jogo de Cena, eu acho. Que...
Jogo de Cena.
Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. É um filme assim, são histórias reais contadas por pessoas, as pessoas que protagonizaram essas histórias, e pelas atrizes, e por atrizes, também algumas famosas, mas elas contam a mesma história. E aí tu não sabe quem que é quem, quem que realmente viveu aquilo, se é atriz ou se é a pessoa... Às vezes a pessoa... A famosa que viveu e tu acha que a história é da pessoa comum, mas é da atriz, por exemplo.
Antes tu tinha citado, foi o do João Moreira Salles, Notícias de uma Guerra Particular?
Esse também, os dois são meus
preferidos. É que eu vi aqui, tem uma lista de 10 documentários nacionais que vale a pena assistir, e tem esse aí que tu citou também. Mas o outro que tu falou não tá aqui não.
Tá, depois a Ju vai dar a lista dela, então, na volta. Vai, quem tá aqui hoje, Pit Burgô?
Juliana Sakai, nossa produtora de cinema, gente nossa, lá em Los Angeles.
Fala galera, aqui é a Camila Borges, sou administradora e o meu sonho é poder levar o Programa do Avesso para a minha empresa.
Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Barbearia Biel e Unesc.
Ah, voltamos, Pitburgo.
Programa do Avesso.
Luzes, câmera.
Ação, que dia é hoje, Thiago Pimpas?
Agora no Programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber.
Sério mesmo? Mas pra que isso?
Ainda faz eu perder meu tempo.
Ah, podia tocar uma música, né?
Ai, vamos jogar baralho.
Notícias que você não precisa saber.
Programa do Avesso.
Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. Rush Fest 5, 23 de março no Criciúma Clube. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno.
Ah, hoje são vários dias, hein? Vários dias especiais.
Vai. O carnaval começa amanhã, mas hoje é o dia da ressaca?
É hoje, já
começa pra hoje já, a largada. Tá bom, então.
Pra que as pessoas comemoram o dia da ressaca?
Não entendo, porque a gente tem dia de tudo.
Tá,
tudo,
vai. Vai lá.
Tudo. Dia Mundial da Doença Rara, né? A gente ouviu bastante sobre isso. Tem também aniversário Levi Coupe, treinou Criciúma.
É, treinou, Levizão, né? Verdade, vai.
João e, olha, Carlos e
tem
Barroso.
E tem uma entrevista dele na Sport TV ou na Fox, não
falando
me lembro.
Falando Criciúma, né?
Emocionante, emocionante. Participação do Itado, Sarandi, a galera manda depoimento pra ele. Olha, emocionante, de verdade. Do Alexandre Pandócio.
Emocionante ter Juliana Sakai hoje aqui com a gente. Tu tá produzindo um filme sobre a Copa do Mundo?
Tá falando de Levi Coupe, tudo a ver, né?
Tudo a ver. Ah, viu como a gente. É um gancho maravilhoso nesse programa.
Sim, eu teve uma menina que viralizou uma época dizendo por que, que eu não vou pra Copa do Mundo. E ela é cineasta em Los Angeles. E ela resolveu acompanhar várias pessoas durante a Copa do Mundo, pessoas que foram deslocadas na construção de estádios, na construção de estradas novas, uma tribo indígena que foi retirada de perto e não foi colocada em lugar nenhum. Então ela acompanhou tudo isso e esse é um dos projetos que eu estou participando agora, é um documentário.
Você pode falar desse?
Esse eu posso falar.
Você não tem contrato, não tem milhão no meio envolvido, esse está de
não,
boa?
Não, não tem. Agora a gente está finalizando, a gente está arrecadando, né, financiamento, quer dizer, a gente está tentando financiar para terminar o documentário, que é uma coisa que também que muitas pessoas não sabem, assim, o quão caro é fazer um filme. Muito caro fazer um filme.
Você falou da Copa do Mundo, eu entrevistei o arquiteto responsável pelo Mané Garrincha. Uhum. Na época eu entrevistei para um material que estava fazendo para uma cerâmica aqui. E ele me contou coisas sobre a FIFA, sobre isso. Absurdas, demoníacas.
Lamaçal.
E a gente teve que subtrair isso porque a entrevista não tinha esse foco. Nós tínhamos o foco arquitetônico, né, a estética, o visual. E ele encerrou uma dor no coração, aquilo que, olha...
Isso é legal porque, olha, essa eu acho que é a diferença entre documentário e quando tu trabalha, tipo, numa empresa de jornal que é vinculada a uma corporação. Porque o documentário, nesse sentido, ele pode falar de mais coisas sem medo de processo. Então, por exemplo, nosso documentário vai falar sobre isso.
Ele tem que falar, né? Tem que mostrar,
vai falar sobre toda essa corrupção, a gente entrevistou vários jornalistas que sabem assim, desses grandes desvios, de como que foram aprovados projetos que retiraram tantas pessoas e não colocaram elas em lugar nenhum, que seria ilegal, né, aqui no Brasil. Então fala muito dessa máfia que aconteceu na Copa. E essa é uma das dificuldades de financiar também um documentário desse. Poucas pessoas querem financiar.
Queria então, que ia se meter numa coisa dessa, é. Um lamaçal, uma brigaçada.
É, tá acontecendo assim muito independente, sabe? De pessoas comuns ajudando a terminar.
O que vocês gostam de fazer essas coisas pra complicar tudo?
Complicar um
pra mundo. Pra dar uma mexida no mundo, assim, você acha que vale? Tem que ter.
Jornalista, cineasta, querido, já era. Ô, Ju, com certeza. Me conta uma coisa, como é que eles enxergam o Brasil lá?
Como que eles enxergam? Bom,
é, o Rodrigo Santoro, a gente sempre linka, né? Rodrigo Santoro, ele é bem visto mesmo lá?
Ele fez os searches, né? Gostosão.
Assim, esse, então. último, na série, né? Que ele fez Westworld, que ele é um. Ele tem uma ponta. Quer dizer, ele tem um papel bem legal.
Bem legal, né? Nossa,
muita gente não sabe, na verdade, que ele é brasileiro. Ele não sei se no meu grupo. Mas o que aconteceu recentemente é que no dia seguinte, depois das eleições, muitas pessoas vieram falar comigo sobre a situação assim, política do Brasil. Recebi várias mensagens de tipo, meu Deus, sabe o que está acontecendo com o Brasil. Então, muitas pessoas sabem da situação política mais do que do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é conhecido como Cidade de Deus, que é legal, né?
Que é muito bom.
Um dos melhores filmes, eu acho, também.
Mas no resto, assim, não tem muita referência.
Poderia ter mais. A gente conhecendo toda a produção do Brasil que faz, maravilhosa, eu acho que deveria ter bem mais. Isso é uma das coisas que eu tento fazer, assim, né? Como eu posso. Nessa competição que eu tô, eu tentei trazer bastantes filmes brasileiros pra dentro da competição, pra mais pessoas assistirem e tal, e tentar fazer minha parte.
Tá, Ju, mas agora você, estando lá no âmago da sétima arte do mundo.
Cereja do bolo.
Cereja do bolo. Qual o futuro das plataformas de streaming? Qual o futuro do cinema? O que, que vocês conversam lá sobre as novas possibilidades? O que, que vai rolar?
Ai, ou é segredo também?
Ah, você não vem com
um milhão de dólares. Vamos quebrar esse contrato aqui no Avesso hoje.
Vem com essa.
Não, é que eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ótimo, é claro, que é a audiência massiva, que todo mundo tem acesso ao documentário. Acho que o documentário popularizou por causa do Netflix, sem dúvida. O mundo inteiro assistindo muitos documentários. O lado ruim é que forma um outro monopólio. Então agora existe o monopólio do Netflix. Existem muitas políticas sendo feitas por uma empresa, né? Então é o quanto que vai pagar, quanto que custa um filme. Quando o Netflix produz uma série, eles pagam, eles tiram do bolso milhões de dólares, né? Milhões, assim. A série, acho que, da Rainha foi uma das séries mais caras do mundo. Mas quando eles vão comprar um documentário, por exemplo, o cineasta, ele não ganha tanto dinheiro. A gente sabe de alguns números, assim, que até
são baixíssimos, né?
Não pagam, por exemplo, o salário do diretor durante os anos de produção. Então, eu acho que tem a parte muito positiva, mas vai ser mais positivo se surgirem outras plataformas para concorrer e que a gente pague essas outras plataformas, né? Quando começar a vir concorrente...
Tem o Amazon. O Amazon ainda não tá tão, né? O Amazon Prime.
É.
Não sei, nos Estados Unidos ele já é mais famoso. No Brasil ele tá se arrastando muito ainda.
É, isso é... Ele tá bem mais forte, com certeza. Mas aqui ainda... Não sei, ele não...
Não vinculou. Ele tá mais elitizado, parece, o Amazon Prime, sabe?
Tu vai no cinema, Ju? Cinema, sentar, pipoca, vou assistir? Botar. Adora?
Uhum. Até quando eu venho pro Brasil eu faço isso. Eu vou pra assistir filmes brasileiros que não chegam lá.
Tipo, sai de baixo, que tá no...
Nossa!
Ai, o Vitor disse que é terrível, tá em
Catar. Mas não vai ser...
Ganhou mais uma sala aqui no Nações.
Não, mas não é, vai ser bom. Não era bom na época da TV, vai ser bom agora.
Eu não era muito fã, sabia? Tá não, chato, mas era sucesso, cara. Mano. Era sucesso,
mas eu gostava. Ah, mas era porque era da Globo, entendeu? Aquela coisa, sabe? Não era um negócio, não era engraçado.
Meu primeiro dia de Brasil, eu fui assistir Minha Vida em Marte. Tava louca pra assistir.
Mas maravilhoso.
Nossa, chorei.
É bom.
São sensacionais aqueles dois. Maravilhoso. Tanto que segue em cartaz também.
Tá, imagina, Júlia, aqui, faturar um monte. Você volta pra Los Angeles agora, semana que vem, é isso?
Acho que semana que vem, é.
Tá, e daí quando que você volta pro Brasil?
Ah, só Deus sabe.
Só Deus
é
sabe.
A pergunta que a minha família mais faz. Ah, eu vou fazer uma errata, tá?
Vai, por favor.
Vou fazer uma errata. Porque eu falei a minha família como, tipo assim, ai, ninguém me apoia, vítima da sociedade. A minha família, ela é gigante, tem muitos advogados, juízes, e todo mundo ficou decepcionadíssimo quando eu saí do direito. Mas assim, meu pai, minha mãe, que já faleceu, e meus irmãos são meus maiores apoiadores, tá? Eles estão ouvindo.
Ah, mas super se orgulham agora de
super,
você.
Super, não, e sempre me apoiaram. Então essa parte é fundamental, eu acho. Ter alguém do lado que acredita em ti, eu acho que fez toda a diferença. Porque tá.
O caminho foi difícil, mas eles sempre te ajudaram, né?
Não, com certeza.
Então, vamos combinar uma coisa? Sempre que você voltar, agora sempre, não é quando. Sempre que você voltar, você vem aqui para falar dos seus contratos sigilosos de milhões de dólares. Pode ser? Combinado?
Ai, meu Deus. Combinado.
Vamos marcar um encontro dela com o Vitor aqui no programa, do Avesso? Topa, Vitor Búrigo.
Fantástico, hein?
Vamos fazer a Ju e o Vitor aqui num bate-papo.
Agora vocês teriam que ir pra lá e entrevistar os brasileiros que estão lá. Isso ia ser muito legal.
Tem visto, Pete? O meu tá valendo ainda.
O meu tá, mas eu preciso viajar pra usar meu
visto. De dinheiro, né? Dinheiro, vai. Ju, obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada.
Vamos fazer um documentário sobre nosso?
Filmaço do Avesso.
E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.